Banca do Dudu, eletrônicos, importados, acessórios para celulares, eletrônicos, brinquedos, games, controles para TV. No Pop Shop, box 9 e 12. Telefone 3664-5392. Dudu Presentes Nacionais e Importados. Na Avenida Imbiara, 1497.
Para ficar por dentro do que rola no futebol e no esporte em geral, acesse www.futebolaraxá.com.br. Credibilidade, imparcialidade, visibilidade e seriedade. Tudo isso e muito mais é no site Futebol Araxá, o maior e mais completo portal esportivo de Araxá. www.futebolaraxá.com.br. O mundo do futebol araxaense se encontra aqui.
Aqui no Bate-Bola Esportivo do site futebolaraxá.com.br, o primeiro, maior, mais completo e o mais acessado portal esportivo do interior de Minas. Vamos falar aqui com o presidente interino da Liga Araxaiense Sport, Evaldo Venal. Evaldo, é um prazer ter você aqui com a gente novamente, sempre atendendo muito bem a reportagem do Futebol Araxá, e vamos falar um pouquinho de futebol.
É, prazer todo meu, né, Hilton? É, a gente sempre vai estar, com certeza, aí à disposição do site Futebol Araxá. E vamos aqui hoje, né, falar com o presidente da Liga interino, de assuntos pertinentes ao Campeonato Amador, à Liga Araxaiense de Esportes, que com certeza será de interesse de todos os desportistas, né, envolvidos na competição desse ano.
Evaldo, antes da gente entrar na questão do Amadorão, da disputa desse campeonato que se inicia nesse domingo próximo agora, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, o internauta aqui, como funciona o mecanismo, né, da eleição interina, onde você foi eleito presidente interino, o Juliano Martins, o vice-presidente. Muita gente não sabe, mas na ausência e na impossibilidade do presidente de exercer suas funções, o presidente do clube mais antigo, no caso seria o Operário, poderia assumir essas funções. Como o Operário não estava presente na reunião, o segundo clube mais antigo, o Ferrocarril, o segundo clube mais antigo em atividade, né? O Ferrocarril, e com isso o presidente da equipe, no caso você, assume de forma interinamente para dar prosseguimento, e também se não assinar a documentação, tomar a frente, o Campeonato Amador também não começa.
De forma assim, rapidamente, né? A gente está seguindo o estatuto, que foi inclusive orientado pelo Dr. Jean, que é o representante jurídico da Liga, para que fosse feito dessa forma, tá? E tudo baseado no que manda o estatuto. É bom salientar a situação que eu estou, na verdade, prestando um serviço para o futebol amador, porque estava já nas vésperas de pagar a arbitragem, e é de conhecimento de todos que o Campeonato Ruralão, ele está em andamento, e é uma licitação vencida pela Liga Araxaiense de Esporte. Então a Liga Araxaiense de Esporte tem a obrigação de cumprir com esse contrato com a Secretaria de Esporte até seu final, viu? E já estava acumulando ali já a possibilidade dos árbitros não receber em dia. E todos sabem que quem trabalha é porque precisa de receber, né? Então, diante de tudo isso e outras situações mais, o convênio da Liga Araxaiense de Esporte perante a Prefeitura não tinha até então representante legal para assinar o próprio convênio. Correria o risco até mesmo de perder esse convênio, tá? Então, de forma cuidadosa e respeitando o estatuto, orientado mais uma vez pelo Dr. Jean, foi feita a Assembleia Geral Extraordinária, no qual eu, de certa forma, fui surpreso, e foi eleito o presidente juntamente com o Juliano vice, o Juliano da equipe do Malvinas, né? Então, a gente sabe da responsabilidade, sabe que é uma missão difícil, porque você está à frente de uma entidade igual a Liga, que você passa a olhar os interesses coletivamente de todas as equipes, é uma responsabilidade muito grande. Então a gente precisa de uma equipe séria, uma equipe dedicada, né, para que a gente possa dar conta desse recado, viu? E a gente espera aí, com o mais rápido possível, a gente já começar a organizar essa eleição, né, tendo em vista que o estado do passamento do ex-presidente, e o mandato dele venceria no mês 31 de janeiro, salvo engano, alguma coisa nesse sentido. Então, cabe a gente agora providenciar o mais rápido possível essa eleição, para que possa, né, a Liga Araxaiense de Esporte ter o seu presidente ali legitimado, votado, conforme manda o estatuto.
Evaldo, até você falou em dar esse prosseguimento o mais rápido possível nessa eleição. Eu vi você postando lá no grupo que pretendia, num prazo muito rápido, dentro dos 45 dias, organizar essa eleição. Mas não seria interessante essa equipe que assumiu essa frente terminar pelo menos esse ano de 2019, terminar esse campeonato, porque já tá tudo engatilhado, tudo organizado, pronto para ter o seu prosseguimento. De repente faz essa eleição, troca-se a diretoria novamente, alguma coisa pode dar um break, uma pausa. Não seria interessante terminar esse ano 2019 e pensar nessa eleição em 2020?
Olha, Hilton, eu sim, eu sou bastante tranquilo, né, na responsabilidade que foi me passada, mas é bom salientar que o trabalho desenvolvido pelo presidente da Liga do Agente Esporte é um trabalho voluntário, você não tem ganho para isso, né? E eu tenho um compromisso com a Escolinha do Ferrocarril, sabe? É da onde que a gente vive, né? Porque a gente presta o serviço para a prefeitura. E então não é possível eu conduzir essa situação, porque final de semana você tem despesa em campo para você fazer um rodízio, verificar, conforme está tudo mandado no estatuto, viu? A vontade para ajudar o futebol amador, eu nunca vou fugir da minha responsabilidade, não, viu? Mas por questão até mesmo de respeito aos demais companheiros, que trouxe um certo desconforto para alguns, mas eu quero dizer que isso é bobagem, que hoje tem imprensa focando, trabalhando em todos os jogos, tem opinião pública, né? Então, de maneira alguma, não tem como a Liga favorecer o Ferrocarril em nenhuma situação. Essa questão que você passou é uma situação que ela passa, sim, a ser um pouquinho preocupante, porque você vai fazer uma eleição num processo de um campeonato em andamento, né? Você vai ter que ir em cartório registrar tudo novamente, poder fazer talão de cheque, poder... A vida seguir normal de uma instituição. Então não é tão simples assim o pessoal está pensando. Mas a gente vai fazer da melhor forma possível, com o consentimento das demais entidades, né? Digamos, as equipes filiadas na Liga da Chaína do Esporte, para que possa fazer essa eleição. E sempre que resguardando o futebol amador, porque devido ao que aconteceu tudo ano passado, esse ano não podemos correr o risco de maneira alguma desse campeonato amador não chegar a seu termo dentro das quatro linhas, né? Porque já tem a questão também do tempo. É um pouquinho preocupante que a gente não sabe o que vai ser sendo questão de chuva, se não vai ter chuva. O campeonato amador, na segunda fase, com conhecimento de todos aqui, as equipes jogam entre si, né? Mas isso é um assunto para frente. Então a gente preocupa sim com essa situação, sabe, Hilton? Muito bem lembrado por você. Mas eu prefiro, assim, de forma mais rápida possível, fazer essa eleição conforme o estatuto e também porque eu quero que seja assim.
E esse assunto pode estar na pauta dessa reunião que você vai presidir?
Olha, sim. Eu já vou falar pessoal, que a gente já vai inclusive montar uma comissão para a gente já organizar essa eleição, viu? Essa comissão será formada por pessoas indicadas por mim, mas eu vou já de antemão aqui que eu vou indicar um representante de clubes amadores, porque é mais que justo. Devo indicar alguém da imprensa também, alguém ligado na Secretaria de Esporte, alguém ligado ao futebol amador como atleta, viu? Para a gente fazer uma coisa muito transparente, para que não haja nenhum tipo de dúvida, e já começar a pensar nessa comissão, estabelecer as normas conforme o estatuto da Liga, viu? Os editais, tudo anunciado, protocolado nos locais certos, para que a chapa possa ter seus prazos de inscrição, para que possa ter a votação dentro o mais rápido possível, num prazo estabelecido para a gente, né? A intenção, eu como presidente, com essa comissão vamos estabelecer uma data, viu? Mas vai ser o mais rápido possível, para que a gente consiga fazer tudo dentro de uma normalidade e dentro também de uma transparência, para que não haja nenhuma dúvida se vier até a eleição na Liga da Chaína do Esporte com chapas uma contra a outra.
Outro assunto também dessa reunião não seria prestação de contas, porque também não tem prazo de prestação de contas, mas seria uma abertura de números. Você vai esclarecer algumas situações relacionadas a contas, a orçamento, a valores, a receita, tudo que a Liga Chaense que você já pôde apurar até então. Vai ter essa abertura desses números para os diretores que estarão presentes nessa reunião.
Justamente, eu acho que é mais também do que justo mostrar para os companheiros já essa primeira atitude minha como presidente interino, né, dos gastos que foram já caídos na conta da Liga e o que foi entrado, né? Teve um repasse do convênio da prefeitura, da licitação, no valor de R$17 mil e algumas coisas. E também teve as transferências que foi feita da conta da cidade de Foras aí dos jogadores que saíram, de R$1.200, tá? E grande parte desse valor, R$8.000 e, se não me engano, R$900, foi destinado para poder pagar arbitragem. E R$2.500 para poder pagar mesários, R$3.500 para poder acertar funcionário da Liga lá que estava com o salário atrasado, viu? E foram tirar também valores e poder pagar cartório, registrar ato, que foi a eleição do presidente interino. E a Liga hoje se encontra com um saldo de R$380 em caixa, viu? Então, as contas de água, luz, telefone, que estava tudo atrasado, foi todas pagas, viu? Foi todas pagas. Então, inclusive, a gente fez até um enxugamento no objeto lá do convênio que vai ser enviado para a prefeitura, já foi enviado para a prefeitura, tá? Para a gente conseguir enxugar um pouquinho mais, para que a gente possa fazer um time legal aí na final da Taça da Chá, de repente com a possibilidade de colocar ali o quarto o árbitro e colocar também o quinto e o sexto árbitro atrás dos gols, para poder ter uma transparência melhor, uma segurança maior para a arbitragem e até mesmo do Mador. Mas isso é uma possibilidade. Isso a gente vai conversar com o diretor de arbitragem, que é o Edivaldo, né? Para a gente acertar esse detalhe. E também tem uma situação, Hilton, e deixar claro aqui que o parceiro maior que hoje que a Liga tem é a Prefeitura Municipal de Araxá, viu? Que vai aí patrocinar o Campeonato Amador. A Liga não tem nenhum parceiro a não ser a Prefeitura de Araxá. Então a gente quer aqui, em nome das equipes, em nome da Liga, agradecer a administração, né? Por esse empenho em apoiar, viu? E comenta-se muito nos 600 e poucos mil reais da Lei de Incentivo ao Esporte. Esse valor realmente ele existe, porque algumas pessoas já me perguntou se esse dinheiro já poderia ser gasto para poder fazer campeonato, comprar material esportivo para as equipes. O dinheiro ele se encontra depositado na conta, mas porém não na conta movimento. Ele está bloqueado, viu? E até mesmo por questão de justiça, é bom salientar aqui que não foi por causa de R$70, como o pessoal está falando, que o ano passado deixou de pagar, não. Nada disso. É um trâmite legal que o presidente atual agora implantou no Ministério dos Esportes para poder liberar esse projeto. Tem uma série de fatores e critérios, viu? E esse recurso foi captado através da CBMM, que repassou esse valor para a Liga da Chain de Esporte. Então esse dinheiro ele se encontra na conta bloqueado, não conta movimento, viu? Estamos aí no aguardo aí da próxima reunião, quem sabe, viu, do Ministério lá, para que possa ser liberado esse valor. E esse valor será destinado, conversando inclusive com a pessoa que fez o projeto, viu? É destinado para realização de campeonatos, compra de material esportivo, tanto para arbitragem, me parece, e para os clubes, porque para os clubes eu tenho certeza, viu? Mas eu tenho certeza também que quem fez lá deve ter englobado também a arbitragem, viu? E eu acho que. E vamos torcer, né, Hilton? Movimentar aí, quem sabe até politicamente, para que a gente possa conseguir desbloquear esse valor lá, para poder esse dinheiro ser acreditado na conta da Liga, né? Para que esse dinheiro possa ser usado em favor das equipes a partir do ano que vem.
Evaldo, a expectativa para o início da disputa do Amadorão, a competição que ainda é a principal competição do cenário esportivo araxaense, que é o Campeonato Amador, o carro-chefe do esporte, a sua expectativa vai iniciar agora nesse domingo, 14 equipes, dois grupos com 7, classificam 4 de cada grupo, forma-se um octogonal, classifica os 4 semifinais, depois a grande decisão em duas partidas. Você, pela primeira vez, organizando a frente dessa competição, o coração deve estar batendo um pouquinho acelerado, aquele friozinho na barriga, porque agora a responsabilidade envolve 14 torcidas diferentes.
É muita responsabilidade. Eu tenho sempre conversado ali com as pessoas que estão me ajudando ali, o diretor do departamento técnico, Edivaldo, Juliano, que de uma forma assim brilhante, né, ajudou a confeccionar a tabela, regulamento. A responsabilidade é muito grande. Eu tive o cuidado de marcar uma reunião com a CDD, que a CDD também, ela tem um papel fundamental no Campeonato Amador, que é a questão da disciplina, viu? Eu quero aqui, de forma, como presidente interino, até me desculpa, assim, você fugir um pouquinho do assunto, ressaltar aqui a questão que aconteceu na Copa Zemica. Eu, como presidente, se fosse hoje, com certeza, tudo que aconteceu lá seria julgado. Tudo. Porque não pode deixar a situação daqui a passar impune, viu? Faltou um pouquinho de habilidade para poder fazer o julgamento, faltou. A desculpa de não ter assinado a súmula, ela não condiz com a realidade. O Ferrocarril participou do Campeonato Mineiro, no qual o jogador não assinava súmula. A Copa B da cidade de Araxá, aqui em andamento, aqui, o jogador não assinava súmula. Teve foto, teve vídeo, teve testemunho do diretor de arbitragem. Então faltou um pouquinho de responsabilidade nessa situação. Mas é fato passado. Eu espero, eu quero contar aqui com a contribuição e colaboração de todos envolvidos no futebol amador, para que pensem no bem-estar do próximo. a coletividade, o que o futebol amador traz de lazer para os jogadores, que tenham responsabilidade, porque a liga não pode pedir o CDD para deprimir ninguém. Bom, tenho certeza que a CDD vai estar aí sempre os olhos abertos para que o campeonato amador possa começar de uma forma tranquila, viu? E possa terminar de uma forma tranquila. Agora, quanto à emoção de organizar, com certeza, porque você já passa, não é a Copa Norte, não é a Copa Desafio G8, passa a ser um campeonato com 14 equipes, né? E muitas emoções e paixões envolvidas. Mas a liga não tem cor de camisa, viu? A liga não tem cor de camisa. A liga vai procurar, conjuntamente com a arbitragem, fazer um trabalho honesto, um trabalho de seriedade, e pode ter certeza, se houver erros, é porque pode ser coisa pertinente à competição. Mas a liga não terá cor de camisa, e a liga não terá jeitinho de maneira alguma para nenhuma equipe, nem A, nem B, nem C, nem grande, nem pequena.
Evaldo, grande, pequena, A, B ou C, o campeonato amador segue a cada ano perdendo um pouco de suas equipes, vai diminuindo o número de participantes. Em 2018 eram 21 equipes, esse ano caiu para 14. Evaldo, a sua visão, como resolver uma situação dessa, como voltar, trazer de volta aquelas equipes que há tanto tempo estão ausentes? A gente pode citar o City, o Ferroviário, o Grey, o Jeff, o Independente, o Cerrado, o Salomão Dumont, e tantas outras equipes, né, que se for colocar no papel agora, recentemente o próprio Operário deixou de disputar esse ano, o Caiçara, o Aston, o Suminas, que fez apenas uma participação, mas com essa exceção do Suminas, tantas equipes de tanta tradição, de tantas disputas no campeonato amador, como resgatar essas equipes, Evaldo? Como fazer o futebol amador voltar a ter aquelas 30 equipes que tinham no tempos passados?
Olha, Ailton, boa pergunta. Eu acho que um dos fatores que poderia ter e vai passar muito é do crivo também da Secretaria de Esporte. Eu acho que a liberação de 2 anos do jogador para 1 ano foi uma perca muito grande pela não certeza da liga sempre ter o dinheiro para realizar as competições. Se a liga tivesse condições de si própria organizar competições início de ano, com certeza já seria um atrativo para que o jogador amador não largasse o amador e fosse para o Ruralão. Eu acho que eu quero aqui pedir, né, o secretário, o Edinho, que de uma forma assim, inteligente, vamos sentar com a liga para a gente ver essa situação. Porque eu acho que o futebol tem a possibilidade dos dois continuar forte, mas não pode um enfraquecer o outro. Porque acaba-se que a pessoa, por questão um ou outra, é claro que a pessoa, o jogador de futebol, o atleta, quer participar de alguma coisa. Então, o primeiro campeonato que hoje está tendo evidência da Jiraxá, qual campeonato que é? O Ruralão. Então, é mais que natural essa fuga do pessoal do amador para o Ruralão. Mas temos também que entender o seguinte, às vezes as próprias condições de estrutura, a dificuldade também que é você manter uma entidade, trocar uma associação também, faz com que o pessoal desanime um pouco de mexer com o futebol. Eu vou ser franco com você, eu não creio que daqui para frente vamos ter aí um campeonato amador com 30 equipes. Mas não impeça também de você ter um campeonato amador e de repente com 10 equipes da primeira e 10 equipes da segunda, que voltaria sim ser um atrativo para a cidade de Araxá. Né? Porque às vezes, ao invés do pessoal se acha o campeonato amador da primeira divisão muito forte, e a segunda divisão passa um atrativo sim, né? Porque já no meu entender, o campeonato Ruralão é um campeonato municipal, né? E se você for olhar de uma forma bastante inteligente, se você for pôr os dois campeonatos junto um com o outro, eu tenho certeza que o campeonato amador irá com certeza tirar muito público do Ruralão, tá? Então acho que a forma seria essa, a gente já, de certa forma, urgente voltar o prazo dessa transição para 2 anos. Isso não é impedir, não é tirar o direito de jogar do jogar bola, que isso não existe, viu? Mas eu acho que você tem sim que criar métodos para poder fazer sempre as duas competições ser forte.
Evaldo, você diz o ideal 10 na primeira, 10 na segunda, hoje temos 14 equipes. Em 2020, a gente sabe que agora só existe apenas uma divisão do campeonato, o campeonato amador é apenas a primeira divisão. A gente ouve muitos nos bastidores, aí tem sempre várias pessoas falando, time A vai voltar, time B vai voltar, time F vai voltar. Às vezes volta, às vezes não volta, mas como proceder pela liga, supondo que em 2020 duas ou três equipes queiram voltar? A gente ouve aí dizer que o City poderia voltar, que o Jeff poderia voltar, mas supondo que fosse para o Amadorão, o City, o Jeff, o Ferroviário, se eles voltassem, como seria esse procedimento? Você visa fortalecer a disputa, abrindo a disputa desse único campeonato para essas três equipes entrarem na disputa, ou seria uma segunda divisão com três, quatro equipes? Como seria o procedimento?
Olha, Hilton, na verdade, se a gente for olhar hoje, se tirar essas quatro equipes, se tirar as equipes hoje que estão na primeira divisão, que o ano passado foi unificada, ficaria aí no máximo aí na primeira divisão, se não me engano, oito equipes, né? E teria uma segunda divisão aí com seis equipes. Então, se for pensar bem, é um número pequeno, mas seria um número interessante trabalhar. Mas, inclusive, eu tenho quase que certeza que está no regulamento lá desse ano, viu? Me parece que foi colocado lá pelo diretor técnico, em comum acordo comigo, que as equipes que não fossem participar esse ano, o ano que vem voltariam na segunda divisão, viu? E claro que as demais equipes, todas as equipes que abandonou o campeonato, que não vão participar, o ano que vem voltariam na segunda divisão, tá? E claro, se chegar lá o ano que vem tiver duas equipes, não tem como você fazer uma segunda divisão com duas equipes, isso não existe, né? Mas a princípio, eu tenho quase certeza que está no regulamento que as equipes que voltar tudo o ano que vem voltará na segunda divisão. Aí, você depois vai ter uma nova, vai ter uma eleição, vai ter um novo presidente que vai definir esse negócio todo, né? Aí quem manda isso é a Assembleia que vai estabelecer os novos caminhos de 2021 pra frente, tá? Mas me parece que já tem alguma coisa assim no campeonato desse ano pra 2020.
Evaldo, mas supondo que venha o City e o Jeff, como muita gente anda dizendo por aí, disputar, não tem como fazer uma segunda divisão com apenas duas equipes. Não seria interessante ter essa abertura para que elas disputem a mesma competição? Eu digo porque, supondo que anima trazer o City de volta, ao chegar em 2020 ela é informada que ela vai ter que aguardar mais um ano para poder voltar quando for criada a segunda divisão. Pode acabar desanimando e com isso manter a disputa do Amadorão enfraquecida. Eu acho que seria interessante, essa é a opinião do Wilton, seria interessante agregar mais equipes na disputa para depois pensar nas divisões novamente.
Não, com certeza. Não, Hilton, isso aí, inclusive, assim, eu tô falando para você, provavelmente vai estar, mas com essa ressalva, viu? Se não tiver segunda divisão, as equipes voltam tudo para primeira divisão, se normalmente. Eu acho assim, tem que ser assim mesmo. Ainda mais com essa possibilidade o ano que vem ser desbloqueado lá o valor da licença de esporte, dá para você fazer o campeonato até jogando entre si e de repente já programar um rebaixamento pro ano 2021, né? Deixar claro aqui que o que manda, o que estabelece o estatuto da liga são assembleias são soberanas, viu? É inquestionável o que é votado na assembleia e o que é relatado em ato. Então, que a maioria decidir, maioria simples nesse sentido, tá valendo, tá? E pode ter certeza, eu vou ter esse cuidado sim, porque não tem totalmente sem lógica você impedir alguém de participar de um campeonato, ainda mais um campeonato que tá cada dia caminhando a longos passos, né, para poder enfraquecer. Nós temos sim que, em vez de enfraquecer, nós temos que fortalecer, viu? E vamos ter esse cuidado sim, com certeza, vamos analisar o regulamento com carinho para que não haja esse tipo de dificuldade para quem quiser voltar ano que vem.
Então, Evaldo, a partir desse domingo, dia 4 de agosto, a disputa do Amadorão está de volta aos gramados araxaense, a emoção vai tomar conta dos torcedores dessas tradicionais equipes de longa data que estão sempre aí na luta do Amador. Eu digo longa data porque se você pegar uma tabela na década de 70, na década de 80, olhar as equipes que estão lá disputando, vai ver que todas essas 14 equipes que hoje estarão em campo novamente, sempre estiveram disputando Amador, não são equipes aventureiras, são equipes de tradição e de raiz na cidade de Araxá, e o futebol Araxá vem junto. Vem aí com a eleição do melhor em campo, a cada rodada um jogo vai ter o seu eleito melhor em campo, a cada rodada a votação dos jornalistas, né, que acompanham o Campeonato Amador para poder formar o Prêmio Futebol Araxá aqui bancada, fazer a seleção do Amador, aquela tradicional seleção do Amador no final do ano, porque a turma merece.
Com certeza, é muito bem falado por você aí, sabe, essas equipes que estão aí, todos devem ter meu maior respeito, viu, vamos torcer, mais uma vez eu quero refletir que a Liga não tem cor de camisa. Eu vou torcer muito como esse prazo meu de interinicar as coisas possa fluir bem, que todos tenham responsabilidade e boa sorte. Eu acho que vamos ganhar mais uma vez com a cobertura de futebol Araxá, né? Com a premiação do melhor em campo, isso traz motivação para o jogador, isso traz prestígio, você consegue de certa forma ainda conseguir um patrocinador para a competição, porque quando você começa o campeonato no final do ano, se torna mais difícil essa situação, e a Liga vai correr sim até na premiação, que seja coisa mínima para os finalistas da Taça Araxá, depois para o Campeonato Amador. A Liga vai tentar conseguir essa parceria, viu? E desde já aqui eu quero agradecer todos que estarão envolvidos na competição. Agradecer também aqui a Polícia Militar, que inclusive a gente teve uma reunião lá ontem, a Liga, juntamente com o diretor técnico e juntamente com o representante da CDD, e foi muito bem entendido pelo responsável lá, que deu sim e vai dar um retaguarda de futebol amador. Então fica aqui o agradecimento aqui para a Polícia Militar de Minas Gerais.
Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante é o mapa.